acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.
Programa Ponto de Vista nesta manhã de sábado. Lembrando, nós estamos aí com o convite da nossa presidente Silvana Castro para amanhã às 7 da noite, missa na Catedral em ação de graças pelos 13 anos da Fundação Terceiro Milênio nesta segunda-feira, dia 16 de abril. Aproveita e manda um abraço para nossa presidente Silvana. Obrigado sempre pela audiência. Também quem mandou um abraço para Marlene foi o Enio Teixeira, viu? Tá na audiência, já escutou você, já mandou um abraço para você, tá certo? Ô Marlene, falando em educação ainda, os professores estão preparados para receber uma criança com deficiência física? Porque ele é que vai ter aquele contato direto ali, porque ele vai estar no lugar da mãe, no lugar do pai ali naquele tempo que a criança está na escola.
Tá, um abraço pro Enio também. Deve estar preparado, que é uma discussão que não começou hoje. Deve estar preparado, as condições, esses profissionais estão tendo as condições, mas além de todas essas condições, da estrutura, é preciso o querer. É preciso também isso. Também é importante se essa formação também é ser buscada pelo profissional. O que é que não pode acontecer, e que às vezes acontece, mas não pode. Recebemos alunos com deficiência e fica olhando qual é o professor que tem a formação para atender. Entendeu? Ou seja, deveria ser, né, Ronaldo? Deveria ser todos estar pronto, todos estarem capacitados. E aquilo que eu volto a dizer, isso aconteceu de forma gradativa e ainda não está totalmente concluído. É preciso que todos tenham. O ideal seria, que eu faça essa discussão, que cada escola tivesse um coordenador pedagógico específico para atender educação especial. Porque daí ele acompanharia essa criança, toda essa grande escada escolar que se começa na educação infantil, e ele acompanharia esse processo. Isso é importante, porque os professores mudam. Cada ano ele pode ser mudado. E o coordenador seria o único. Então ele acompanharia esse histórico. E dessa forma, o que, que a gente observa? Esse coordenador, ele trabalharia também, tanto como professor e como os intérpretes, esses apoios que os professores têm. Isso também seria um avanço. E nós precisamos avançar nesse ponto, de também ter um coordenador pedagógico específico para atender a educação especial nas escolas.
Tá certo. Ronaldo, você que tem um menino especial, que é o Rafinha, que deve estar nos acompanhando, como é esse contato com a escola? Tá fácil, tá difícil, como é que está?
O Rafinha, eu quero mandar já um beijo pro Rafinha, porque senão ele chega em casa, já viu, né? Eu vejo assim, que a questão da criança com deficiência na escola depende muito, principalmente, da boa vontade do professor, muito acima daquilo que prevê as leis, porque às vezes é mais simples do que parece, né? Então, no primeiro momento, quando nós chegamos com o Rafael na escola, você imagina o medo dos professores chegarem em volta dele.
Nossa,
muito medo. Mas como é que eu vou fazer, como é que eu vou subir nessa escada, que jeito que eu pego, não sei o quê, como que eu falo, entendeu? Então, com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumando. Na escola, a escola Celso Miller hoje é uma escola assim que eu considero bastante inclusive, apesar das limitações, das barreiras físicas que ainda tem, mas eu considero assim, o pessoal, é isso que a Marlene coloca, né? Essa questão de pessoal, eu acho muito importante na escola. Então, eu vejo assim, que o Rafael, durante algum tempo, no início, enquanto ele teve esse momento de adaptação na escola, realmente foi difícil, tanto para ele quanto para os professores. Tanto que ele ia para a escola chorando, se mordendo, se arranhando, não queria de jeito nenhum. E tudo isso a gente enfrenta, os pais enfrentam e a escola também enfrenta. Não é diferente com o professor que recebe um aluno que não quer participar da aula, né? É difícil, não é fácil. Mas, enfim, é aquilo que a Marlene coloca. Todos devem estar preparados e a gente deve estar preparado para isso também. Eu, como professor e como pai, sinto isso na pele dos dois lados, né? Eu vejo assim, que o principal é ter a boa vontade e aceitar a pessoa como ela é e tratar com naturalidade. Não tem segredo, não tem curso, não tem nada que vá dizer que uma pessoa será um bom professor ou não. né? Ela tem que entender a pessoa, porque cada um é diferente. Até porque se hoje você faz um curso que vai te capacitar para trabalhar com uma pessoa, amanhã você pode pegar uma outra diferente. Então esse é o grande desafio do professor, né? O professor, ele trabalha com pessoas diferentes todos os dias, né? Não só aquele que tem deficiência física ou sensorial, mas aquele outro que tem limitações diferentes de aprendizagem, de comportamento, enfim. Todos os dias o professor tem um desafio diferente na sala de aula, né? Às vezes com o mesmo aluno, que chega diferente naquele dia, às vezes com outro aluno novo e assim por diante. Nós temos que estar preparados, sim, para enfrentar os desafios, né? E acima de tudo, além daquilo que está previsto na lei, a gente tem que exercer a nossa profissão com dedicação, com amor e compreendendo as limitações do outro. Eu acho que esse é o caminho. E também, antes de qualquer coisa, aceitar a opinião e ouvir a família. Isso é muito importante na escola. A partir do momento que nós começamos a ter um diálogo mais direto, escola e família, eu acho que as coisas começam a melhorar nessa questão da inclusão.
Certo, você como representante do Conselho da Pessoa com Deficiência, as reivindicações, quando vocês buscam essa reivindicação, qual que é a dificuldade? Porque tem que buscar constantemente fazer essa reivindicação dos direitos, né? Não pode parar, você nunca pode se acomodar.
Exatamente, eu acho que a grande dificuldade está realmente no desconhecimento da legislação por parte de gestores, de professores, de todo mundo, né? Porque a legislação, ela não é simplesmente algo que chega e impõe e diga, é assim que eu quero, é assim que tem que ser. A legislação, ela é muito discutida, então ela é baseada em princípios de comportamento, de relações, né? De relacionamento humano, enfim. Só que, às vezes, o desconhecimento daquilo que está previsto na lei, daquilo que determina a lei, faz com que lá na escola ou em qualquer outra situação, seja na saúde, no trabalho, faz com que as pessoas sejam discriminadas, elas sejam mal atendidas e os seus direitos não são cumpridos. Então, na verdade, eu acho que hoje em dia a grande dificuldade é a falta de conhecimento e a falta de interesse das pessoas em conhecer um pouco mais o mundo do outro, né? Em conhecer um pouco mais, eu acho que se você conseguir... qualquer pessoa faz uma experiência na cidade, senta numa cadeira de roda e começa a andar pelas ruas, você vai perceber a dificuldade que é. Eu acho que é isso que está faltando na nossa sociedade, é a gente se colocar no lado do outro e ver em que situação está a vida do outro. A partir daí a gente vai começar a ver as coisas muito mais claras e atender com mais naturalidade aquilo que o outro reivindica.
Parte desta responsabilidade cabe às autoridades políticas. Na sua opinião, o que eles têm feito para isso melhorar?
Eu vejo o seguinte, nos últimos anos, aqui em Dourados, principalmente, essa última gestão agora do prefeito Murilo, a atual Secretaria de Assistência Social, que é no segmento que eu trabalho, ela já na área da educação, enquanto conselho, né? Eu vejo que existe uma dedicação muito grande na questão de estruturar esse posicionamento legal, essa participação da sociedade através dos conselhos, porque o conselho, ele é importantíssimo para que realmente a democracia aconteça e que os direitos sejam cumpridos, sejam assegurados, né? E uma cidade, um município onde os conselhos não têm estrutura, não consegue funcionar, as pessoas não têm formação, existem conselhos só por conselho, só de nome, só para legitimar aquilo que o poder público está fazendo. E isso está mudando aqui em Dourados, né? Eu estou percebendo assim uma grande mudança. Eu acho que está havendo um interesse, principalmente por parte da Secretaria de Assistência Social, em organizar. Hoje nós temos em Dourados uma casa de conselhos, onde todos os conselhos ligados à assistência social estão estruturados. Tem lá computadores, tem a casa, enfim, local para reuniões, tem informação. Então tudo isso é importante para fazer com que a democracia aconteça de fato e os direitos sejam realmente reivindicados, tenha esse espaço para que as pessoas possam chegar e reivindicar os seus direitos e como cobrar esses direitos diretamente a quem é de direito.
Tá certo. Quando são 8:09, vamos com uma música, meu irmão Rafael, e vamos com um convidado por telefone, Alice, quem que é?
A gente pode tentar falar com o João, né, que ele é o do Conselho Municipal de Saúde, para saber como é que está a saúde do deficiente físico hoje em Dourados também.
Isso mesmo. Então vamos com a musiquinha. Enquanto isso, a Alice se prepara para receber esse convidado.
Ei, você que está sofrendo.